O serial killer de Maringá foi descoberto e preso em 2015, mas Ronês Fonfirmino agia pelo menos desde 2005. Foi nesta época que a polícia começou a encontrar corpos de mulheres assassinadas abandonados próximos a torres de transmissão de energia. Todas as vítimas eram garotas de programa. As investigações não avançavam, porque cada corpo era encontrado num distrito policial diferente. Um jornalista, que por conta própria mapeava os crimes da cidade, acreditava que as mulheres estavam sendo mortas por um serial killer. Nas reportagens sobre o tema, Roberto Silva deu até uma alcunha para o assassino.
Como eu tinha certeza absoluta de que se tratava de um mesmo assassino, e ninguém sabia quem era esse assassino, então decidimos apelidá-lo de Maníaco da Torre. Essa alcunha se deu em face da localização dos corpos, dos locais onde os corpos eram localizados, todos embaixo ou nas imediações de torres de transmissão de energia elétrica. A polícia não via ligação entre os crimes. Isso ocorria pelo fato de cada corpo que era encontrado, ele era localizado geralmente em três áreas distintas, mas todas embaixo ou nas imediações de torres de transmissão de energia. E cada uma dessas áreas era atribuída a um distrito policial. Então, cada corpo era investigado por um distrito policial. E não havia uma unificação dessas investigações. Como cada distrito ficava com a sua investigação, esses casos tendiam sempre a ser arquivados, a permanecer nos arquivos da delegacia, até porque muitas das vítimas não eram identificadas. Em várias ocasiões, a polícia localizou apenas as ossadas das vítimas. Não? Então, como não havia identificação, não tinha um ponto de partida para se investigar essas mortes, então os casos eram praticamente esquecidos nos distritos policiais. Eu ia nas cenas de crime, anotava todos os detalhes nas cenas de crime, então eu passei a perceber que os casos tinham ligações, porque as vítimas todas eram do sexo feminino, eram encontradas nuas, com decúbito dorsal, ou seja, com a barriga para cima, pernas e braços abertos, e sem nenhum objeto, nem sapato, bolsa ou roupa nas imediações. Então eu comecei a levantar essa possibilidade de se tratar de um assassino em série que estava agindo em Maringá. Mas como ele cometia, em média, um crime por ano, então esses casos eram facilmente esquecidos, tanto pela imprensa como pela polícia.
Em 2015, a polícia encontrou o corpo de Mara Josiane dos Santos, de 36 anos. Como em casos anteriores, a vítima estava nua, com o corpo virado para cima, próximo a uma torre de transmissão de energia e morta por estrangulamento. Mas desta vez, o assassino deixou uma pista e a polícia não perdeu tempo. A pista era um pequeno pedaço da lataria de um carro de cor azul. Durante horas, os policiais checaram as imagens de radar de uma rodovia que dava acesso ao local onde as roupas da vítima foram encontradas. Apenas um veículo foi e voltou. O delegado Diego Freitas é quem estava à frente do caso.
A gente conseguiu identificar a placa e quando a gente puxou a placa, a gente viu que o veículo era na cor azul metálico, ou seja, da mesma cor da peça que nós encontramos lá onde as roupas da vítima foram encontradas. E assim que nós colocamos a peça lá, encaixou perfeitamente, como se encaixar uma peça de um quebra-cabeça.
Ronês Fonfirmino confessou ter matado 6 mulheres. Ele já foi condenado pela morte de 3 mulheres. O julgamento mais recente foi no último dia 1º. Em maio, Ronês foi absolvido da morte de uma mulher cujo corpo não chegou a ser identificado. O Ministério Público recorreu da sentença. Esta semana haveria mais um julgamento, mas a defesa do réu não compareceu e o júri foi adiado para 2023. As penas somadas passam de 75 anos de prisão. Restava entender por que Ronês abandonava o corpo das vítimas próximo a torres de transmissão de energia. O jornalista Roberto Silva buscou a resposta.
Sempre via que ele tinha um motivo, o assassino tinha um motivo psicológico para procurar essas torres para deixar os corpos. Mas isso me encucou até a data da prisão. Quando o Ronês foi preso, na delegacia eu consegui conversar com uma irmã do Ronês. E ela me contou que quando o Ronês ainda era criança, ela também já era uma adolescente, a mãe se separou do pai. O pai descobriu uma traição conjugal e separou da esposa. Após a separação, o pai pegou as crianças, o Ronei e os outros filhos, e levou para morar na casa da mãe dele, da avó paterna, em Campo Mourão. Depois dessa explicação da irmã do Ronei, eu resolvi procurar essa casa, porque eu via que tinha alguma ligação com a infância do Ronei, a preferência por torres de transmissão e garotas de programa. A garotas de programa, ele procurava matar, porque a mãe dele, depois de algum tempo, foi assassinada por um amante lá em Campo Mourão. Então, de uma certa forma, o Ronês, eu percebi que o Ronês, ele tinha ódio de garotas de programa. Agora, a questão da torre de transmissão, eu só fui descobrir quando eu consegui localizar a casa que o Ronês morou quando criança em Campo Mourão. Curiosamente, a residência ficava a 200 metros de distância da Avenida das Torres e da janela do quarto onde o Ronês dormia, todo dia pela manhã, ele vislumbrava uma torre de transmissão de energia. Isso me chamou muita atenção. Foi aí que eu percebi que os crimes cometidos pelo Ronês estavam intimamente ligados à infância dele.
A CBN não conseguiu entrevistar os advogados de defesa de Ronês Fonfirmino até o fechamento desta reportagem.